Retiro de Obreiros. Curitiba, 12 de novembro de 2016. Primeira ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, militar legitimamente, o caminho do caráter de Cristo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
É, nós cantamos o primeiro cântico sobre a voz do Senhor, Salmo 29. Né? Quero que vocês abram a Bíblia no Salmo 29. Esse salmo realmente tem uma revelação especial, só para nós sabermos o que cantamos, né? Sabemos que é muito importante o conteúdo dos cânticos. Aqui no verso 5, diz que a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Oxalá, irmãos, que no fim deste encontro, ou no início dele, esses cedros estejam todos no chão, todos quebrados, todos aos pés do Senhor. Isto é o que esperamos quando nos encontramos, ver o Senhor e estarmos realmente rendidos ao Senhor. Nós lembramos que na purificação do leproso, o cedro fazia parte. O cedro representava aquele próprio leproso, a sua grandeza, a sua exaltação, o seu orgulho, a sua soberba, a sua altivez. Então, ele era purificado, incluindo o pau de cedro, carmesim, e o isopo que dá na parede. Que o Senhor quebre nosso orgulho hoje, quebre nossa soberba, senão jamais poderemos servir a Deus. Jamais poderemos ser servos de Cristo. Jamais receberemos uma revelação da vida dele. Podemos até ter conhecimento bíblico, e o conhecimento incha também. Lamentavelmente, esse inchaço fala não de outro conhecimento, mas o conhecimento da palavra do Senhor. É lamentável dizer isso, mas é uma verdade que o próprio apóstolo Paulo falou. Então, que o Senhor nos leve aos seus pés, nos deite no chão e faça a vontade dele. Eu leio aqui 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Paulo nos diz assim: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Se alguém milita, se alguém também milita, quer dizer, conforme diz o Raul Arce, nós temos que ser militantes da causa, militantes do reino. Nós vimos no século passado os militantes do comunismo, a militância para todo tipo de coisas. E os do reino de Deus? Também temos que militar pela causa do reino. Temos que militar em prol do nome do Senhor, pela causa de Cristo, não pela nossa causa, não pela causa da igreja, pela causa de Cristo. Devemos militar. Mas Paulo coloca um caráter aqui, incluindo legitimamente. Militar legitimamente. Cuidado com teu coração. Deus precisa realmente tratar do nosso coração para militar legitimamente. Fazer a vontade de Deus. Receber todo o tratamento de Deus. Todo o trabalhar de Deus. Aí, certamente daremos fruto. Em João 12, 24, nós vemos o princípio de dar fruto. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se perder sua vida, dá muito fruto. Quando se trata, irmãos, de militar legitimamente, inclui morrer para si mesmo. Tomar uma postura. O que é morrer para si mesmo em termos práticos, vamos considerar assim? É o que muitos não vão gostar. É quando nós temos alguém como superior a nós. Não estou falando de Cristo, porque nem se compara a Cristo. Mas alguém semelhante a nós. Este espírito havia no Senhor Jesus quando ele veio a este mundo, em Filipenses capítulo 2, senão de forma alguma nós teremos um testemunho do Senhor em nossas vidas, não teremos a imagem do Senhor nesta parte. Capítulo 2 de Filipenses, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí, aqui começa a legitimidade da minha militância. Aqui se torna legítimo o meu aprendizado e crescimento espiritual. Aqui começo eu a morrer para mim mesmo. Para que você imagina que Jesus escolheu aqueles 12 discípulos? Que a princípio não conseguiam ver Jesus, apenas lhe viam como um homem simples e comum. Então tinham grande dificuldade de se sujeitar. Estavam todo o tempo querendo ensinar a Jesus. Pedro estava querendo sempre ensinar Jesus como fazer as coisas. Senhor, não é assim. É assim. Não te faças mal, Senhor. Não é assim que o Senhor vai realmente se assentar no trono do reino. Mas era assim mesmo que ele se assentaria no trono. Era assim mesmo que era o caminho para ele ser exaltado soberanamente. Irmãos, nós não sabemos, nós sublimamos esse versículo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali ele só. Nós sublimamos. Nós espiritualizamos o máximo para não incluir alguém sobre o nosso ego. Mas Jesus diz, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí está. Por que que Deus colocou o presbitério na igreja? Ah, uma boa pergunta. Para que Deus colocou o presbitério na igreja? Para estar sobre o nosso ego. Para tratar conosco. A Bíblia diz que eles tratam com nossa alma. Como aqueles que vão dar conta delas. É assim, é uma ordem divina. Ah, mas são homens fracos. São homens que entendem menos a palavra do que eu. Eu conheço muito da palavra do Senhor. Para que me submeter a esses irmãos que entendem muito menos dos mistérios de Deus do que eu. Esta é a legitimidade de Deus. Você olhar para homens fracos e se submeter a eles. Por quê? É ordem divina. Militar legitimamente é submeter-se no lugar onde eu estou e ser tratado por Deus ali mesmo. Por aquelas pessoas que estão sobre mim, para tratar com o meu ego. O que é realmente isso? Isso realmente é o caminho. Josué viveu 40 anos debaixo da autoridade de um homem chamado Moisés. E depois de 40 anos, ele foi aprovado. Ele recebeu um encargo tão grande perante a face de Deus. Eliseu diz que somente lavava as mãos de Elias. E recebeu o encargo. Enquanto Elias operou um número X de sinais, Eliseu operou o dobro. Irmão, Deus tem um propósito divino com a tua vida, de uma grande obra, de dar uma grande investidura sobre você, mas se você não for submisso, você nunca terá essa unção. Milite legitimamente. Trate do teu coração rebelde. Destrua isso. Lance por terra isso. Porque Deus está longe dos soberbos. Mas está amigo dos humildes. É isso que faz a obra de Deus frutificar. Não são minhas ideias que fazem, mas é o Espírito Santo que faz. Eu vou ler algumas passagens que o Atmani escreveu. A revelação da obra de Deus tem que ser no Espírito e não na compreensão mental. Irmãos, quando que a obra de Deus chega somente até nossa compreensão mental? É naquele tempo em que você está vivendo para você mesmo. É naquele tempo que o grão de trigo não morreu. Você sabe tudo sobre a visão da igreja, sobre Cristo e a igreja, você sabe tudo sobre os mistérios que envolvem o propósito eterno de Deus. Porém, você nunca desfruta da grandeza desta revelação, porque é apenas uma revelação mental e não espiritual. Entender e ver intelectualmente não tem valor nenhum. Não tem fruto para a glória de Deus. O que é mente apenas é apenas uma ideia. Eu posso ter uma ideia sobre a obra de Deus, não é verdade? E não ter revelação dela. Ah, mas como alguém me contou, alguém pregou que a obra de Deus é isto, alguém falou que a visão da igreja é assim, alguém falou que o mistério Cristo é assim, eu sei tudo isto de forma mental. Mas foi uma revelação de Deus? Transformou minha vida? Me colocou no chão como aquele cedro altivo? Fez eu tombar no chão? Irmãos, aquilo que é revelação do Espírito na minha vida, isto permanece. Mas aquilo que é mental, sempre estou precisando fazer pesquisas para me recordar, me lembrar. Como é que é a visão de Deus mesmo? Puxa, eu tenho que ler aquele livro, né? Ah, eu vou ler de novo aquele livro do Atmani, para saber como é que é a revelação da igreja. E vou lá e compro um monte de livro do Stephen Cowell, do Atmani, e vou lendo para ver se eu consigo recordar como é que é a visão da igreja. Não precisamos de visão, irmão. Precisamos da vida intrínseca da revelação divina dentro de nós. Isso você nunca mais esquece. Quando uma criancinha começa a andar, eu pergunto, depois de 12 anos, ela volta aos livros, como é que será que é andar? Faz isto? Não! A vida lhe ensinou. Irmãos, legitimidade na obra de Deus. Revelação do Espírito para nós. Aquilo que o Espírito revela. Uma revelação espiritual, não mental. Então, o que o Atman diz? O que é da mente é apenas uma ideia e num momento ou noutro pode ser trocado por uma outra ideia melhor. Não é verdade? Mas o que é do Espírito por revelação é minha vida e sempre será. Nunca me esquecerei. Ainda que queira esquecer. É uma revelação de Deus. A revelação da vida é parte de mim. Não é algo que eu precise lembrar, recordar, estudar de novo para saber como é. É isso que é a revelação de Deus. Viu? Viu. Não viu? Não viu. Tudo muda quando realmente temos revelação espiritual. Muda. Muda os planos. Muda as ambições. Muda os projetos. Tudo vai para o lixo. E começamos a seguir após a luz da vida. É isto que Deus quer. Então, irmão, morrer para si mesmo, submissão, são palavras sérias que devemos encarar se queremos uma revelação de Jesus Cristo. Quero agora olhar, veja Mateus 16. Às vezes, irmãos, há grandes ajuntamentos e parece que a unidade da igreja vai ser testemunhada, maravilhosa. Mas cuidado, se as pessoas não tiverem uma revelação espiritual, poderá acontecer o inverso. A mão do homem não pode tocar na obra de Deus. Não tem como. Tudo que a mão do homem tocar, a nossa mão é maldita. A mão de Deus é abençoada. É ela que realmente faz as coisas acontecerem. Irmão Christian Schein sempre lembra daqueles milagres que aconteceram no Egito. E chegou a certa altura que os magos falaram assim: não podemos fazer mais nada. É o dedo de Deus. Eles falaram, é o dedo de Deus que está atuando aí. Então eles não conseguiram ir mais adiante, tentando fazer sinais para enganar. O dedo de Deus estava atuando. É dedo de Deus. Então, irmão Christian Schein conclui que milagre é o dedo de Deus, só. Não tem outra fator atuando. É o dedo de Deus. A obra de Deus, a obra de Deus é o dedo de Deus. Quando Uzá tentou colocar seu dedo, não deu certo, ele morreu. Então, irmãos, vamos aprender essa lição. A obra de Deus é só de Deus. Por isso nós temos que militar legitimamente, morrer para nós mesmos. Quando nós morremos, Deus atua. Em Mateus 16, nós temos aqui a experiência em que Pedro recebe a revelação. No verso 17. E Jesus respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Temos que aprender a cooperar com Deus. E a melhor cooperação é morrer para nós mesmos. Sabe que quando a gente morre, perdemos aquela vida nossa própria. Perdemos nossas ideias, perdemos, né, os nossos movimentos, e uma outra vida vai substituir aquela. A vida do Senhor vai substituir. Mas enquanto não morrer, não há substituição. Eu vou sempre estar como Pedro, logo abaixo, no versículo, verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmão, enquanto a gente não morre para nós mesmos, nós só conseguimos compreender as coisas no nível humano, as coisas que são dos homens, o natural, a esfera natural da obra de Deus. Nós só enxergamos neste limite. Não há avanço. Há muita atividade. Há muito movimento em nós. Há muito movimento inteligente na nossa cabeça. Mas quando morremos, a mente de Deus atua em nós. Por isso que questão de humildade parece ser algo que me extingua. Humildade é algo que me apaga, mas que traz a bem-aventurança da prosperidade da revelação de Deus em mim. Desse episódio, Jesus os leva a uma outra experiência, que é do capítulo 17. Jesus se transfigura diante deles, e eles ficam impactados com essa revelação, só que eles não têm coração ainda para ver essa revelação. E Jesus novamente começa a falar para eles um assunto importante. Verso 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Eu pergunto, irmãos, quão rápido esqueceram da revelação lá no monte onde Jesus se transfigurou? Se entristeceram, tinham visto Jesus transfigurado, a glória do Senhor, a glória do reino, tinham contemplado naquele monte. Agora, quando Jesus diz: eu vou ser crucificado, vão me matar, e ao terceiro dia ressuscitarei, eles se entristeceram. Sabe por quê? Porque iam perder o Jesus de carne e sangue, então se entristeceram. Iam perder aquela forma de Jesus a qual eles haviam conhecido. Só que se Jesus não passasse pela cruz e trouxesse uma revelação diferente para eles, não daquela forma, enquanto Jesus poderia viver 1000 anos na terra ou mais, mas nunca eles conheceriam um Jesus glorificado. Da mesma forma, se nós não morremos para nós mesmos, nunca veremos aquela revelação gloriosa de Jesus em mim. Ficamos tristes de repente que estamos fazendo um trabalho e há uma performance maravilhosa, há resultados, né? E de repente uma multidão está ali reunida, nos seguindo, porque pregamos para eles, há uma performance grande, há um trabalho, há uma fadiga, mas pode ser que não haja fruto da revelação da glória de Deus. Porque nem você morreu e nem aqueles que estão com você morreram para si mesmo. Como o Senhor é maravilhoso, né? Maravilha. Trouxe a gente aqui para morrer. Glória ao Senhor. Aleluia. Garanto que você vai sair daqui, vai parar com aquelas inhanhas, vai se sujeitar aos irmãos que estão na tua localidade, vai frutificar, vai dar fruto, porque você vai morrer. Vai parar de encrenca, parar de confusão, vai parar de articular a obra de Deus. A obra de Deus é de Deus. Temos que ter fé. Sem fé é impossível, né, Marquinhos? Verdade. Era bom o Sidney na reunião, porque o Sidney fala verdade. Glória ao Senhor. Está com o Senhor, né? Mas nos abençoa muito. Também Marcos 9, versículo 30 até o 32. Veja, eles desceram do monte, viram a glória do Senhor lá, vieram com a mentalidade completamente diferente da do Senhor. Por quê? O Senhor estava focando na cruz e eles estavam focando na sua posição no reino de Deus. Uma disputa. Aqui em Marcos nós vemos, após a transfiguração, tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse. porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Não entendiam. Quantos de nós aqui ouve a palavra do Senhor e não entende? Não morre para si mesmo. Não toma cruz. Não entendiam. Irmãos, quantas mensagens, quantos livros você leu do Atmani que falou da cruz? Quem já leu o livro do Atmani aqui, que fala sobre esse assunto? Já leram? Mas agora, o que operou na tua vida por ter lido isso? O que operou na tua vida com todas as mensagens que você ouviu sobre isso? Você entendeu aqui, na cabeça, na mente, mas não entendeu nada no teu espírito. Você entendeu aqui e se tornou mais um repertório da tua mensagem. Mais um assunto que você prega para os outros. Mas aonde está a evidência de que a mensagem fez efeito na tua vida? Cadê a evidência? Onde está a evidência? Bom, irmão, eu estou falando é para você mesmo. É você que está aqui. Não vou falar uma mensagem que seja lá para o... né? Tão alta que é para os anjos. Não, é para você. É para você que está sentado aí. É você que tem que mudar. É para você que o Senhor direcionou essa mensagem. É para você que o Senhor proveu esta mensagem. Quando eu estava dobrado meus joelhos hoje de manhã, o Senhor mostrou que é para você. Bom, Senhor, é quem vai estar lá. Amém? Mas pode ser que tenha alguém que tenha as costas igual as costas de pato, né? Sabe como é que é o pato, né? A água cai na pena dele e escorre. Nunca penetra nele. Pode ser que tenha algum pato aqui. A palavra vai e não penetra. Irmãos, se a palavra nos dividir, se a palavra nos cortar, como nós ouvimos uns dias atrás, se a palavra partir nosso coração, como aquela palavra de Pedro partiu o coração daqueles 3.000, certamente, irmãos, teremos uma revelação de Cristo. Mas a palavra tem que partir, despedaçar o cedro, tem que partir nosso coração. Ela tem que fazer uma divisão incisiva no nosso coração. Você será outra pessoa. Você não será o Edson. Você será Jesus. Você terá outra imagem. Também em Lucas 9, 44 e 45. Aqui, eu estou relatando o episódio em todos os evangelistas, o pós-revelação da glória naquele monte. Lucas 9, 44, 45. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Lhes era encoberto. Deus conhece os corações. Ele sabe aquele que está ouvindo com um coração honesto e sincero, que quer mudança, que quer transformação. O Senhor encobre por um tempo que eles não estavam interessados no assunto. Não estavam. E por esse desinteresse, Pedro paga um preço muito alto. O Senhor permitiu ele cair numa grande tentação de negar o Senhor. Por quê? Por que que o Senhor permitiu ele negar o Senhor? Simples. Porque ele não queria negar-se a si mesmo. Então, ficou-lhes encoberto isso. E quando Jesus foi preso, diz que todos abandonaram o Senhor. E entre eles, o mais convicto de si mesmo, o Senhor permitiu ele ser cirandado. Cuidado, irmão. Se você é mais convicto das tuas ideias, cuidado, Satanás pode te cirandar. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz do Senhor. Siga o Senhor. Isso são segredos espirituais para guardar a tua vida. Qual a lição que Jesus ensinou para que eles encontrassem o caminho para uma grandeza espiritual? Então, nós vamos seguindo em Mateus capítulo 18. Você sabe que pelo caminho os discípulos vinham conversando? Eles desceram do monte, cheio de pensamentos. Vai vir o reino, o Senhor vai. E aí, eles não se contentaram que de repente o Senhor desse grandeza a todos eles. Mas então houve a discussão: bom, todos nós seremos grandes. Mas quem será o primeiro? Quem será dentre nós o distinguido? Então, aquele assunto, eles conversaram particularmente, distante do Senhor, mas quando chega em determinado lugar, o Senhor fala: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Eles ficaram olhando um para a cara do outro, assim. Como assim? Puxa, ele descobriu. Quem contou para ele? Foi você? Eu não. Foi você, Pedro? Não. André, foi você, né? Você é um caguete, hein? Entregou? Não. Felipe, foi você? Não, também não. Pois é, e agora? O que vamos responder? Ficaram calados? Por isso, o Senhor falou isso aqui. Naquela mesma hora chegaram os discípulos, capítulo 18, ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eles se esconderam. Eles conferenciaram entre eles, mas quem será que vai ser maior entre nós? Será que é você, Pedro? Será que é o João? Será que é o Tiago? Porque vocês três foram lá no monte e a gente ficou aqui embaixo. Olha, nós fomos desprezados, o Senhor nos excluiu dessa. Então, certamente a disputa está entre três, né? Então ficaram discutindo isso. Eu estou falando como é que conversando, né, irmãos? Porque eu não sou nada diferente de vocês. Tenho as mesmas fraquezas, de repente as mesmas ambições, o mesmo orgulho, o mesmo desejo. Mas que o cedro tombe hoje, para a glória de Deus. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Verso 5: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que se escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Por que Jesus está falando isso? De quem é o reino dos céus? Quem será o maior no reino dos céus? Jesus está relacionando aqui as condições para você ser grande no reino dos céus. O caráter que você tem que ter, né? Aquele caráter submisso, humilde e um caráter amável. Um caráter de amor. Que recebe a qualquer dos pequeninos e cuida e trata bem, e zela, não escandaliza, cuida, abençoa. Eu estou sempre pensando assim, eu vejo um irmão lá nos Estados Unidos, né? Ah, aquele irmão é uma bênção, que maravilha, aquele irmão é uma bênção. Mas eu nunca digo isso dos irmãos que estão comigo andando. Eu nunca faço esse comentário daqueles que estão comigo. Porque eu estou vendo a fraqueza deles. Não tenho humildade suficiente, nem amor suficiente para caminhar nem com os irmãos que eu estou junto. Ah, claro, é melhor caminhar com aqueles que estão lá nos Estados Unidos. Maravilha. Mas aqueles não revelam o meu caráter. Aqueles a quem eu estou do lado servindo, esses vão ver o meu caráter. A quem eu estou honrando, a quem eu estou considerando, a quem eu estou servindo dia a dia, aqueles que estão orando comigo, estão assumindo uma carga comigo. Esses irmãos, esses são a igreja para você. Nós temos que aprender aí. Às vezes, né, tem maridos que falam alguma coisa de suas esposas. Oh, ali sim que você é revelado no teu verdadeiro caráter. na relação com a tua esposa, na relação com teus filhos, ali você é quebrantado. Não adianta trocar de esposa. Você é o problema. Não adianta trocar de irmãos. Você é o problema. Você não morreu. Oxalá, eu não tive nem na família, não tive a oportunidade de conviver com os outros irmãos meus. Mas na igreja, eu estou 37 anos sendo tratado com todos os meus irmãos. Foi a igreja que me aperfeiçoou no pastorado. Foi a igreja. Quantas situações, quantas rebeliões, e eu não podia fazer nada, só podia dobrar os joelhos, mais nada podia fazer. Como defender a mim mesmo? Como Davi ia se defender a si próprio? Não podia. Irmãos, na tua localidade, você tem dois joelhos aqui, tá? Põe no chão, sempre. Coloca no chão. A igreja está ruim? Você tem dois joelhos e um coração para derramar diante de Deus. E não uma boca para criticar. Um joelho, dois joelhos e um coração derramado por teus irmãos. Cale a boca da crítica. Cale a boca. Em nome do Senhor. Cale tua boca. Chore. Gema. Dobre os joelhos. Derrama o coração. Você verá a glória de Deus. Se renda. Também? Então, nós vemos uma distinção aqui. Jesus falou para se converter como uma criança, se tornar humilde. Por exemplo, as crianças não sabem nada do que é distinção social, quem é maior, quem é menor. Elas estão ali despretensiosamente. Estão com a mente completamente livre desse demônio de altivez, orgulho, desejo por posição, desejo por cargo, desejo por distinção entre os irmãos. As crianças não estão preocupadas, não pensam em si mesmos. Jesus realmente, se podemos dizer, ele pensou em si mesmo? Não pensou em si mesmo de modo algum. Não pensou. Pensou em mim, pensou em você. Quando ele desceu da transfiguração, ele poderia estar pensando na glória. Não, estava pensando em subir o Calvário. E lá efetuar uma obra e de uma eterna redenção por mim e por você. Esse era o seu pensamento. Se nós temos o mesmo coração, nós vamos pensar no bem de todos os irmãos. Vamos cuidar, vamos zelar, vamos servir, vamos edificar, vamos cooperar com o Senhor na sua edificação. Em Marcos 9:33, chegou a Cafarnaum, e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado. Você sabe aquela situação? Vamos lançar a moeda aqui? Vamos fazer um jogo aqui? No caminho eles conseguiram fazer um jogo, uma disputa. Quem vencer será o maior. disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-lo no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe-a não a mim, mas ao que me enviou. O Senhor relaciona aí humildade e amor. Receber a criancinha, receber os pequeninos, cuidar deles. Esta é a lição. E o verso 42 diz: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta, melhor para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, serem lançados no fogo do inferno, onde seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, os escândalos vêm por meio daqueles que não morrem para si mesmos. Aqueles que não tombaram aos pés de Cristo. Por essa razão, eles escandalizam os pequeninos. Cada um, irmão, tem uma medida de fé. Às vezes eu não prego determinadas coisas para um bebê espiritual. Eu posso escandalizá-lo. Eu posso trazer tanto prejuízo para ele, se eu não morrer para mim mesmo. Às vezes a gente pensa que pode agredir a fé de alguém. Paulo disse: eu não tenho domínio sobre a vossa fé. O que você alcançou do Senhor, viva o que você alcançou. Nós não podemos pelejar: ah, mas eu entendo assim. E o outro: não, eu entendo assado. Irmão, viva Cristo. Viva Cristo. Guarde o teu entendimento contigo, não para contendas e debates. Guarde teu coração disso. Não escandalize um pequenino. Abençoe-o, edifique-o. É isso que Deus está querendo de nós. E ainda o mesmo tema está em Lucas 9, 46 a 48. Suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles... Quem vê o coração? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu vejo o coração, pensamentos. É isso que o Senhor vê. Então, Jesus, vendo o pensamento do coração deles, isso significa: Jesus viu a intenção do coração. Ele não viu o que eles falaram simplesmente. Eles viu a intenção lá no profundo do coração. O que é que eles estavam querendo quando disputavam? Tomou uma criança e pô-la junto a si. Disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque... Aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Você recebe todos os irmãos? Você é capaz de estar sujeito a todos os irmãos? Você é capaz de ter submissão a todos os irmãos, pequenos ou grandes, conheçam profundamente a palavra do Senhor ou não? Você tem esse coração? Se você não tem esse coração, você nunca será um servo de Deus frutífero. Nunca será. Porque o Senhor não vai dispensar do seu conhecimento a sábios e entendidos, aos que se presumem, mas vai revelar aos pequeninos. Isso que Deus quer de você, irmão. Então, cale no teu coração aí submissão, humildade e amor. Isso aí, irmãos, humildade, encontramos só em Cristo. O que são as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus? As bem-aventuranças são para aqueles cuja obra do Espírito os fez semelhantes a Jesus. Passaram por um trabalhar, tanto que começa, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um trabalhar foi desenvolvido no coração dessas pessoas. Eles se tornaram humildes de espírito. Pobres de espírito. Muitos têm espírito ou pensamento de glorificar a Deus de um modo que glorifique a si mesmo. Eles conciliam as duas coisas. Glorificam a Deus. Alguém já não se apresentou assim? Nossa, como Deus me usou poderosamente lá naquele lugar. Mas foi Deus que fez. Ah, é? Mas Deus me usou. Deus me usou. Vejam, irmãos, como Deus me usou. Não, mas foi Deus que fez. Eu glorifico a Deus, mas de algum modo introduzo a minha glória junto. A minha autoglorificação. Por isso, irmão, não faça nada. Deixa o Senhor fazer. É por isso que Jesus, depois de um dia tão glorioso, multiplicou os pães para 5.000 pessoas, sobe ao monte a orar. E lá derrama toda aquela glória aos pés de quem é devido. Aquele que é digno de receber toda a glória. Foi isto que ele fez naquela noite, quando ele subiu aquele monte. Vou ler um trecho do A.B. Bruce. A diferença entre o reino de Deus e os outros reinos encontra-se no princípio sobre o qual a promoção se baseia. No mundo, o orgulhoso, o ambicioso, ganham postos de honra. No reino de Deus, as honras são para os humildes e aqueles que trabalham em amor pelo bem e honra do outro. É assim. No reino de Deus, você se humilha, você se gasta pela vida do outro e não recebe nada neste mundo. Só receberá no mundo vindouro, quando Jesus despontar nesses céus. Glória ao nome do Senhor. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena se render. Vale a pena morrer para si mesmo, porque senão você nunca cumprirá o que está em 2 Timóteo 2,10. Para encerrar essa primeira parte. Irmão, você tem que acabar esta parte da reunião quebrado, arrebentado. 2 Timóteo 2,10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Irmão, quem não experimenta sofrimento, não vem me dizer que terá sentimento pelas vidas. Não tem. De que adianta você servir o povo de Deus apenas comandando e não sofrendo e não estando sentindo o que eles sentem, não estando comungando com a aflição de cada vida que o Senhor comprou com seu próprio sangue? Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Irmãos, esse é o caminho do caráter de Jesus em nós. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Fica sem caráter do Senhor. Fica sem a vida do Senhor. Amém. Vamos orar. Podemos, de repente, cantar um hino e você se render ao Senhor. Eu, sinceramente, irmãos, estou muito contente de vocês estarem aqui. Mas cada dia precisamos morrer. Cada dia precisamos experimentar morte e ressurreição. Morte e ressurreição, cada dia, morte e ressurreição. Senão nós não podemos servir os irmãos. O Senhor está longe dos soberbos, mas Ele é amigo dos humildes. Você quer ser semelhante ao Senhor? Faça então conforme a palavra do Senhor que foi enviada. Não hesite, não deixe para amanhã. Hoje mesmo. Se você ouve a voz do Senhor, hoje mesmo. Tome esse posicionamento. Tome a cruz agora mesmo. Ore com seu irmão, confesse para ele o quão orgulhoso você é. E pede misericórdia. Peça para ele orar por você. Considere ele superior a você. Certamente o menor é abençoado pelo maior. Vamos estar orando uns com os outros.